Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Brasil. Ontem, no programa Rádio Patrulha, nós conversamos com o vice-governador do Estado. Aliás, a entrevista foi concedida à jornalista Fernanda Queiroz, vice-governador Ricardo Ferraço, falando sobre a lei seca. O governo quer restringir o horário de funcionamento dos bares em algumas regiões da Grande Vitória. O objetivo é reduzir os índices de homicídio, como disse ontem o vice-governador. Não só a ação no combate à violência com os bares abertos, mas também o governo pretende investir na área educacional e também na área esportiva, com a construção de mais escolas e quadras poliesportivas em bairros de risco social. Existe aqui no Espírito Santo uma ONG chamada GV Crime, que fez uma análise da lei seca que foi proposta pelo governo, num levantamento feito em cidades onde a lei seca foi implantada e também um levantamento feito aqui na Grande Vitória, nesses locais onde os crimes aconteceram. Eu vou conversar com o professor Hugo Cristo, que faz parte da ONG GV Crime, e vai explicar como que foi feita essa análise e se essa proposta do governo é realmente viável para combater a criminalidade aqui na Grande Vitória. Professor Hugo Cristo, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo.
Professor, por esse levantamento feito pela ONG GV Crime, a que conclusão vocês chegaram?
Bom, a primeira conclusão importante é que os horários, né, onde nos locais onde acontece a criminalidade, eles não são tão tarde. Quer dizer, o crime não acontece tão tarde como é definido na proposta da lei seca, né, que seria as 23 horas. A gente fez um levantamento que sugere que as ocorrências de homicídio, tentativa de homicídio, elas aconteceriam mais cedo, a partir das 18 horas, já teria um aumento nesses índices, com o topo, o ápice, né, das ocorrências entre 21 horas, mais ou menos, e a partir das 23, que é o horário que o governo sugere que as ocorrências, que a intervenção nos bares comece, já começa a ter uma queda, né? A tendência é decrescente até a madrugada, onde estabiliza. Então, quer dizer, a criminalidade ele acontece um pouco mais cedo do que o horário de intervenção. Então, quer dizer, na nossa opinião, se for feita uma ação nesse sentido, de fiscalização, de policiamento, tem que começar mais cedo, certo, Eduardo? Essa é a primeira questão importante. A segunda é que os bares, eles estão em regiões espalhadas pela Grande Vitória. Então, se você for pegar, por exemplo, os índices de homicídio nos bares que o governo está sugerindo que sejam vítimas de intervenção, quer dizer, onde seriam fechados os bares, nós temos outras áreas com índice de homicídio e tentativa tão altos quanto aquelas que eles propuseram e que estão fora da lista. Então, a gente não entende muito o critério. Qual é o critério de seleção das áreas que vão sofrer intervenção e fechamento dos bares? E uma outra relação importante, na pesquisa que foi feita em outras cidades, é que o fechamento dos bares sozinho, Eduardo, ele não consegue dar conta dessa redução de 20% de homicídios como está sendo proposto. Sempre essas medidas vêm acompanhadas de ações ligadas à educação, aumento da presença do Estado naquelas regiões, ações de sociais diversas, quer dizer, alternativas de diversão para a população daquela região, porque muitas vezes os bares são a única alternativa, né? Quer dizer, você não tem mais nada no bar. Você fecha o bar ainda e você tem uma relação ainda de que esses bares estão localizados na região mais carente da Grande Vitória. Só que você tem bebida alcoólica sendo vendida também nos bairros nobres. Então, por que você vai fechar os bares só na periferia? Você tem que trabalhar também com uma política ampla, né? Quer dizer, toda a sociedade tem que parar, discutir o problema, compreender que o álcool pode estar ligado ao crime? Pode, mas não é privilégio da periferia. Você tem que ter uma política pública que seja ampla e que realmente discuta as possibilidades. A gente acredita, por exemplo, que não haveria o menor problema de você ter um bar fechado, mas você, num outro bairro, você encontra um postinho, uma loja de conveniência de um posto de gasolina vendendo bebida alcoólica. Qual é a vantagem disso? A pessoa pode comprar o álcool num lugar e depois se envolver num crime em outro. Nada impede também que as pessoas bebam dentro de casa. Então, o que a gente acredita, na verdade, Eduardo, é que falta uma política de presença mais intensiva do governo nessas áreas, né?
Agora, professor, diante, então, desses dados, desse estudo feito pela ONG GV Crime, a gente chega à conclusão de que, se o Estado se impor a lei seca deveria ser imposta, então, a partir das 18 horas, entre 18 e 23 horas?
Exatamente. Existe uma série histórica, tá, Eduardo, que não é só uma análise nossa, há outros pesquisadores do Espírito Santo analisando isso desde 94, E a gente já consegue enxergar que o pico das ocorrências é a partir das 18 horas, com ápice tipo 21, 22 horas. Quer dizer, é o horário do pessoal sair do trabalho, é o horário de maior fluxo de trânsito, entendeu? Então, se você começa um trabalho de policiamento, de fiscalização, a partir das 23 horas, você perde a quantidade razoável de ocorrências que acontecem um pouco mais cedo, entendeu?
Então, a proposta do governo de reduzir a criminalidade com o fechamento de bares a partir das 23 horas, das 23 até as 5 horas da manhã, então, na avaliação da ONG GV Crime, cai por terra?
Não é que ela cai por terra, Eduardo. A gente precisa ficar claro que nós não somos contra o fechamento dos bares. A gente está questionando os termos da proposta, porque as experiências de outros estados sugerem que, se você não trabalhar na hora certa, numa política mais ampla, você é capaz de fazer uma medida que vai atingir a população mais carente apenas, que tem, às vezes, o bar com muita alternativa de lazer, você não vai ter uma compensação disso, quer dizer, você tem que fechar o bar, mas qual é a contrapartida? Que outras políticas sociais chegam naquela localidade, entendeu? A gente acredita que, se o bar for fechado, sozinho, sem o aumento da presença do Estado naquelas regiões, não é possível você verificar nenhum tipo de redução, porque não adianta nada fechar o bar. Fecha o bar e aí? E o que se faz além disso, entendeu? Não pode ser uma medida isolada, tem que ser uma medida ampla, discutida com outros setores, educação, infraestrutura, você tem que fazer serviços essenciais chegarem àquelas localidades. A gente tem um dado interessante na pesquisa, de que os bares, por exemplo, a região da Grande São Pedro, onde você tem um maior número de lugares que vão sofrer intervenção, São Pedro 1, 2, 3, 4, 5, na nossa análise de sobreposição, né, de onde eles querem fechar os bares, e onde existe presença policial naquela região, existe uma relação de assimetria completa, quer dizer, você tem pouquíssima presença policial na região que eles mais querem fechar os bares. Então, é melhor primeiro você levar a polícia até lá, aumentar o policiamento, ajudar a comunidade a tentar entender o problema ali primeiro, para depois fechar o bar. Parece pra gente que não está sendo feita uma ação antes, né, de tentar entender a situação, e o fechamento do bar parece que é uma ideia que vai resolver todos os problemas. Não é assim que vai funcionar. Em outros estados isso não aconteceu dessa forma.
Então, explicando melhor, professor, estou conversando aqui com o professor Hugo Prisco, ele faz parte da ONG GV Crime. Explicando melhor aqui, professor, então, a polícia, o Estado quer propor o fechamento de bares em alguns locais aqui da Grande Vitória, mas nesses locais onde está sendo proposto esse fechamento de bares, não tem o policiamento ofensivo. Seria mais ou menos isso?
Isso, a gente tem que pensar no seguinte: cada bairro tem uma particularidade. Algumas regiões que têm um índice de criminalidade mais elevado, já existe uma ação do Estado mais intensiva. No entanto, em alguns outros lugares onde está sendo proposto isso, a gente não verifica essa presença pelos dados fornecidos pela prefeitura, por exemplo, destacamentos policiais, etc. Em outras regiões que estão fora da proposta do projeto de lei, você tem um índice de criminalidade muito alto, muito próximo desses que foram propostos, e você não tem uma política, por exemplo, do governo em relação a isso. Entendeu? Então, quer dizer, qual é o critério? Qual é a questão que está sendo colocada para você fechar o bar? É o índice de homicídio? Se for isso o caso, a proposta precisa ser revista. É o horário do que ocorre dos crimes? Se for isso, a proposta também precisa ser revista. Eu acho que a sociedade tem que discutir isso, que é uma medida séria. Ela não pode ser tomada só em lugares carentes, tem que ser uma política ampla, discutida com todo mundo, e também não pode vir isolada. Tem que vir acompanhada de aumento de efetivo policial, investimento em educação, estrutura nos bairros, uma presença mais efetiva do Estado na localidade que estão sendo vítima dessa violência que é crescente na Grande Vitória.
Agora, professor, o secretário de Segurança, Rodney Miranda, ele bate muito na tecla de que em experiências anteriores, como Diadema e até mesmo lá em Pernambuco, onde ele foi secretário de Segurança, Defesa Social, houve uma redução da criminalidade por conta do fechamento dos bares. Como é que o senhor faz essa comparação hoje? Quer dizer, por que Diadema deu certo ou não deu certo? Qual é a análise que a ONG faz a respeito da situação em Diadema, em Pernambuco, por onde o secretário passou?
Perfeitamente, Eduardo. Olha só, em Diadema é um caso que é o modelo para o Brasil, né? As pessoas normalmente entendem Diadema como sendo o modelo. Existe um estudo feito com mais critério, quer dizer, que mostra que a criminalidade em Diadema ela começou a cair a partir de um conjunto de políticas públicas iniciadas no ano 2000. Quer dizer, a lei seca em Diadema começa a vigorar em julho de 2002. Então, eu já tinha 2 anos de trabalho, de investimento em vestibular policial, de ações de conscientização dos vendedores nos comerciantes, tem os bares, falando de bebida alcoólica para adolescente. Tinha várias medidas acontecendo. Além disso, Diadema tem uma situação particular interessante, que ela tem, para ter uma ideia, um bar a cada 98 habitantes. Então você tem praticamente a impossibilidade de você ter um aniversário, um batizado, um casamento ou um homicídio acontecendo a menos de 200 metros de qualquer bar. Então se você fecha o bar na cidade que tem uma configuração dessa, você fatalmente, com a fiscalização, vai aumentar a presença do Estado nessas localidades. A presença do Estado, por si só, já inibe a criminalidade. Policiamento constante, guarda municipal, trabalhando em conjunto com guarda com polícia civil e militar. Então você tem uma questão aí de tentar entender o contexto. Em Pernambuco, quer dizer, que não é uma situação muito diferente de Diadema, os dados mostram uma redução também dos homicídios, mas não dá conta dos 20% que o governo sugere. Em Diadema é 6% a análise efetiva. Você tem uma redução de 6% até nos índices de homicídio e tentativa, quer dizer, a partir do fechamento dos bares. É o que você pode dizer. 20%, ainda assim, a gente tem uma questão interessante que é o seguinte, o que faz com os outros 80%? Você tem que ter uma política ampla, porque reduzir 20% é muito bom, mas tem 80% para resolver ainda. Então a gente acha que se for feito um trabalho, como feito em Diadema, que é exemplar realmente, mas ele não está localizado apenas no fechamento dos bares, entendeu, Eduardo? É uma questão que ela não pode ser resumida a uma medida que ela tem muita energia, né? Fechar o bar é uma coisa complicada. Você está colocando uma ação que você está... tirando o direito da pessoa comercializar o comércio dela, ao mesmo tempo você impede a população de ter acesso a uma coisa que é de direito, sem que se discuta efetivamente a razão daquilo. Eu acho até que é importante discutir os outros municípios, porque alguns lugares de São Paulo, por exemplo, parece que, se não me engano, tem 7 municípios em São Paulo, de todos que reduziram a criminalidade, que não fecharam os bares de 2000 para cá. Os outros 20, se eu não me engano, reduziram a criminalidade sem precisar fechar bar, com ações mais efetivas do governo, entendeu?
Uma análise interessante, professor, por isso, é que algumas regiões aqui não vão sofrer restrição da lei seca. Por exemplo, aqui, ó, o levantamento feito aqui. Os bairros de Tanguá e Itatibá não foram citados na lista das localidades a sofrer intervenção do fechamento de bares. Entretanto, em Cariacica, as regiões de Itatibá e Tanguá aparecem como as mais violentas do município. Guarapari, Praia do Morro e Santa Mônica. Pio Rosa, na Serra Pio Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Carapina, Vila Nova de Colares. Viana, Martins de Noronha, Eldorado Industrial. Vila Velha, Cocheira de Itaparica, Divino Espírito Santo, 1º de Maio, Ulisses Guimarães, Cobilândia, Rio Marinho, Sossec, Ponta da Fruta. Vitória, São Pedro 5, Ilha do Príncipe, São Pedro 1, São Pedro 3. Aí, olhando essa análise aqui, eu estou com a análise da gelicrime.org na mão, que eu tive acesso aqui pela internet para fazer essa entrevista com o senhor, professor. A gente não vê, por exemplo, aqui, citado aqui em bairro Nova Rosa da Penha, que vai sofrer restrição da lei seca, se a lei seca passar na Assembleia. A gente não vê aqui Terra Vermelha, que vai sofrer restrição também. Enfim, então, existe aí alguma coisa errada, né, nessa análise do governo, não?
Então, Eduardo, existe uma questão que é o seguinte, Ulisses Guimarães, por exemplo, ele está na grande Terra Vermelha, que eles falam, né? Você tem alguns focos de tensão importantes. Os nossos dados, eles são, a análise que a gente começa a fazer é de 1º de março para cá. Então é possível que nesses 120 dias você tenha a possibilidade, mesmo que remota, da gente não ter conseguido apurar junto ao CIODES, que a gente pega os dados do CIODES, né? Quer dizer, o Distrito 190, o Centro de Operações da Polícia Militar lá passa para a gente as ocorrências diariamente. Então é possível que você tenha algumas regiões que exista um índice de criminalidade muito alto e que não está sendo divulgado. Então, é importante dizer o seguinte, nós estamos questionando justamente a falta de clareza nos dados. Quer dizer, se falta, por exemplo, Cocheira de Itaparica, você tem um índice muito grande de homicídio, de tentativa de homicídio. E é um bairro que sequer é citado, porque ele parece que já não está na periferia como estaria, por exemplo, Nova Rosa da Penha, entendeu? Então, a gente está questionando um pouco se o critério de seleção dessas áreas de intervenção não está sendo baseado numa análise superficial das ocorrências, porque a gente já está encontrando outras regiões que ficam de fora e que elas têm índices muito elevados nesse período. Querendo ou não, Eduardo, 120 dias não é pouco tempo. Se você pensar que a gente tem uma média, no período que a gente analisou, de 269 homicídios desde 1º de março, a gente tem uma situação que proporcionalmente é maior que a do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem praticamente situação de violência, guerra civil declarada, tem traficantes dando tiro na rua. Então a gente pensa que eles estão muito piores do que a gente, mas proporcionalmente a gente está pior do que eles. Se você for pensar em termos de população, de tamanho do Estado, entendeu? Então a gente tem que pensar um pouco o que que leva o governo a escolher esses lugares. Nós acreditamos que falta uma análise mais criteriosa, mas nada impede que essa análise seja feita. Nós todos queremos que a violência diminua. Só que a gente não quer que isso aconteça em lugares onde você seja deixado de fora, na verdade, alguns lugares importantes, que a população tem demandas, e a gente também não acredita que ações isoladas, quer dizer, você pegar um bairro, eleger um bairro, a revelia, ou que não tenha efetivamente um padrão de criminalidade naquele horário, naquele perfil, que a gente tem perfis, inclusive, Eduardo, de um adolescente morre mais a hora. Você tem mais crimes ligados à arma de fogo, tráfico de drogas em algum lugar. Então você tem que ter uma ação de investigação, né? Você tem que entender essa criminalidade e combatê-la no perfil onde ela tem. Não dá pra você ter uma política pública que ela vai dar conta de Nova Rosa da Penha, de qualquer grau de Taparica e de Jardim da Penha. São bairros muito diferentes, com criminalidade muito diferente. Então você tem que ter uma política pública que dê conta das particularidades de cada bairro, entendeu?
Então, para a gente fechar aqui, o resumo da ópera seria o seguinte, professor Hugo Cristo: sem ações sociais, provavelmente o índice de criminalidade não vai diminuir só com o fechamento de bares.
Sem sombra de dúvida, o fechamento de bares ele é uma ação complementar. É importante se for feito de maneira criteriosa, se for feito nos lugares onde precisa acontecer, mas sem presença do Estado, sem investimento em infraestrutura, educação, serviços essenciais, é impossível reduzir o índice de criminalidade. É um fato que já foi discutido em outras cidades do Brasil. A gente consegue acompanhar, inclusive, a melhoria nas condições de segurança em Diadema, em alguns municípios de São Paulo, em Pernambuco, mas jamais essas medidas vêm desacompanhadas de políticas mais eficientes, de presença do Estado nos lugares onde a criminalidade está muito elevada. Entendeu, Eduardo? Eu acho que é uma discussão ampla, todo mundo tem que participar dela, o pessoal do Sindibares, a população, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, todo mundo tem interesse, a sociedade civil. Ninguém pode ficar sentado achando que só porque eu não tenho bar, eu não tenho que me preocupar com isso. Como eu não bebo, eu não tenho que me preocupar com isso. Todo mundo tem que se envolver nessa questão, porque senão a gente vai ficar fazendo, tomando medidas isoladas, que vão prejudicar algumas pessoas, vão resolver as coisas a curto prazo, porque a longo prazo você botar o bar fechado não adianta nada. Quer dizer, daqui a um ano o bar fechado, e aí? Entendeu? E a gente tem que fazer um acompanhamento constante também. Fecha o bar, mas vamos acompanhar se efetivamente que a medida deu certo. Se não deu, vamos voltar atrás, vamos repensar essa situação. A questão é discutir e propor soluções em conjunto com o problema, que é de todo mundo.
Ok, professor Hugo Cristo, agradeço a gentileza do senhor de participar aqui no programa Rádio, passando da Rádio Gazeta. Muito obrigado pela gentileza.
É isso, prazer.
Uma boa tarde.